começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde a todos e todos os ouvintes e teleassistentes. Estamos aqui para mais um programa de rádio sobre a atualidade da educação. Hoje vamos entrevistar a professora doutora Dinamara Pereira Machado, diretora da ESE da Uninter, doutora em letras e pós-doutora também. Letra, educação e pós-doutor também em educação, portanto, ela tem bastantes títulos e ela vai nos informar a respeito do teletrabalho na Uninter pós-pandemia. Professor Dinamara, posso apresentar os nossos ouvintes, por favor?
Professor Moser, boa tarde. Primeiro, estar num programa com o professor Alvino Moser é ter a certeza sempre e do que nós sempre afirmamos. É uma honra poder compartilhar o trabalho com o professor Moser. Hoje eu fico mais honrada ainda porque eu venho falar de situações muito pragmáticas que nós vivemos. E o professor Moser é minha luz lá no fundo, porque um professor, eu digo assim, a gente se forma, a gente estuda, mas professores que já têm alguns dias de escola, como o professor Moser, são profissionais que têm uma outra formação. Por mais que nós, a nova geração, tenhamos aí mestrado, doutorado, pós-doutorado, que publique livro, a formação do professor Alvino Moser é uma formação com mais solidez. E eu já falei isso várias vezes, né, professor Moser? Então, para nós que somos mais jovens, basta mirar, olhar e ter como um grande farol na formação. Bom, mas o professor Moser fez o convite e eu fiquei pensando assim: será que o professor Moser está pensando que eu estou aqui com uma grande bola de cristal, né? Eu falei assim: professor Moser quer me pegar nessa entrevista, professor.
Não, pelo contrário, é um prazer, é uma honra minha. Eu vou dar umas ideias de Marie-Claude Lortie, uma canadense, do jornal La Presse do Canadá. Ela fala muito bem que o teletrabalho é você ter se livrado dos engarrafamentos da rua, você tem em casa vontade para poder fazer o lanche a hora que quiser, tenha convivência dos filhos, porém, o teletrabalho tem um preço. E qual é o preço que ela fala? Em primeiro lugar, porque dizer que você, quando vai no seu escritório, no seu lugar de trabalho, você vê os colegas, fala com a sua equipe, e isso também é uma coisa muito importante para a felicidade da pessoa. Portanto, professora Dinamara, a Uninter parece que vai adotar até 2020 ou até mais tarde, eu prefiro continuar sempre o trabalho, o teletrabalho, home office. O que é que a senhora tem a dizer sobre isso, professora Dinamara?
Professor, primeiro a gente tem que perceber o seguinte: nós temos uma lei, que é a Lei 13.467, que hoje dá uma possibilidade de teletrabalho. Nós fomos levados ao teletrabalho, de forma obrigatória, né, por conta da pandemia. E não é uma questão de Uninter, mas é uma questão de como trabalhar. Se trabalhamos com educação à distância, a grande pergunta que vem é: por que não trabalhar com teletrabalho? Por que não trabalhar com teletrabalho? Então, você tem uma legislação, você tem suportes para isso. Eu, enquanto gestora, mesmo antes da Uninter, já trabalhei com teletrabalho mesmo antes da Uninter. Por quê? O que que é importante em teletrabalho? E eu digo assim: o futuro, ele pode ser muito diferente, mas ele tem que ser construído hoje. Você não vive um futuro, vai acontecer situações inesperadas na ordem de gestão, é óbvio que vão acontecer situações inesperadas, mas você precisa fazer o presente. E esse presente, o que eu já aprendi no passado e esses meses todos agora de teletrabalho, reafirmam o aprendizado que eu tinha no passado, é trabalhar com metas. Trabalhar com teletrabalho é trabalhar com metas e com qualidade. Então, assim, existe um projeto, existe uma forma que esse aluno tem que ser atendido. Então, quais são as metas desse teletrabalho? O que que esse colaborador, ou administrativo, ou professor, seja quem for, o trabalho está bem descrito? Sabe-se tudo que essa pessoa precisa fazer? O que que ela tem que vencer dia após dia? O que, que ela tem que fazer? Então, assim, a partir do momento que nós temos isso muito claro, né? Aí você consegue fazer o teletrabalho com qualidade. O que você não pode fazer, pelo menos eu na visão de gestora, é se você não tem tudo extremamente mapeado, e aí você cai numa coisa que é muito ruim, que é a desconfiança. Será que fulano está trabalhando ou será que fulano está fazendo aquilo? Só que isso já acontecia quando estávamos no presencial também. Porque não significa você ter um colaborador dentro da empresa, em qualquer empresa, significa que ele está trabalhando em prol da sua empresa. Ele pode estar sentado, que é o que a gente sempre falava, bunda cadeira, em frente ao computador, navegando na internet, num assunto que não tem nada a ver com o trabalho.
Então, assim,
isso mesmo! Então, assim, primeiro, o trabalho está mapeado? Ok. Você tem metas de trabalho? Você sabe o que essa pessoa tem que vencer? Ok. Partiu disso, aí vem uma questão muito importante, e eu digo assim, o momento que nós vivemos não é o momento das incertezas. A gestão ou todas as instituições sempre viveram na incerteza, mas nós fazemos planejamento. O planejamento é que nos dá um caminho mais seguro. O que que acontece? No caso da Uninter, nós estamos recebendo a infraestrutura, desde o apoio, que é um apoio para a internet, né? É termos a possibilidade de levarmos os equipamentos para casa. Não é só a questão de um banner igual esse que está aqui, mas é a câmera que eu estou utilizando, é o notebook, algumas pessoas com as cadeiras. Então, primeiro, tem o trabalho bem estruturado, né, descrito com as metas. Depois, você tem a infraestrutura para trabalhar, né? Bom, então eu tenho uma infraestrutura para trabalhar, que é o equipamento. Ok, eu tenho todos os equipamentos. Então, você consegue fazer o seu trabalho. Quando o professor leu a questão do artigo, e aí é muito relativo. É a mesma preocupação para que serve a escola, né? A escola serve para, de fato, fazer o seu papel de aprendizagem de conteúdo ou a escola é um lugar onde você busca os colegas para convivência, né? É a mesma coisa o ambiente de trabalho. Se é no ambiente de trabalho que você faz os seus relacionamentos, a sua conversa, então, muitas vezes, você pode estar sentindo falta disso. Então, esse fio muito tênue que é ligado à felicidade também está presente na questão do teletrabalho. Algumas pessoas vão precisar, e a gente vai ter que fazer trabalho de RH, algumas pessoas você vai ter que conversar mais vezes, você tem um atendimento da psicóloga, algumas pessoas foram para casa no teletrabalho, mas aí ela tem papagaio, periquito, gato, cachorro, e ela não tem nem sequer espaço. Então, assim, o teletrabalho, para muitas pessoas, foi a prisão na sua vida. E quem sabe o teletrabalho era a fuga da sua vida. E uma vida que ela mesma escolheu.
É. O teletrabalho começou já há muito tempo. Eu lembro-me que foi em 2010, 2011, a Ingelheim Bonnenheim, da Colônia, uma grande empresa farmacêutica, né? Fechou o campus que tinha em Colônia, enorme, e alugou um prédio de 5 andares dentro do centro de Colônia. E as equipes vinham, digamos, por rodízio, conforme a necessidade. Não havia sala reservada. E aí, então, houve economia de combustível, de água, de luz, copo plástico, cafezinho, assim por diante. E também tranquilidade de trabalhar com a família. Porém, é muito difícil, digamos, no teletrabalho, para quem tem família, não é o meu caso, né, de saber a fronteira entre o trabalho, entre o bureau, o gabinete, né, e entre a questão familiar, porque pode haver mistura, porque nem sempre as crianças ou mesmo as pessoas que convivem com as pessoas estão de acordo. Eu achava, veja bem, professora Dinamara, que deveria haver, digamos assim, uma espécie de sala de lazer sempre aberta, para que cada hora, duas horas, a pessoa possa encontrar algum colega para discutir algum assunto. Isso podia ser pensado para um projeto futuro. Mas, em todo caso, o que eu vejo é como é que... O que, que se queixa a turma do Canadá, da Inglaterra e outras questões? É que a vigilância dos chefes sobre os que trabalham à distância, muitas vezes, ela incomoda, ela derranja, ela atrapalha, porque é uma vigilância meio policialesca. Então, a UNITA parece que ela pede... Eu faço relatório porque eu levanto, começo a trabalhar... E quando não estou no computador, porque não posso ficar no computador 5, 6 horas seguidas, eu tenho também que ler fora, senão a gente vai criando toda, vai modificando as ondas da tela. Atrapalha também a questão própria do cérebro, né? Para quem tem cérebro, evidentemente. Então, precisa que haja também... eu, por exemplo, vou ler. Eu como nunca usei tanta impressora como agora. Porque eu tô, às vezes estou cansado de ler um texto na internet, então eu copio o texto para poder ler fora. E um texto, para mim, eu não leio, como diz aqui, de maneira rápida. Eu leio de modo que eu possa entender o que estou lendo. Então, quais são, digamos, as regras que a senhora dá para as pessoas que estão na ESE, sob o seu comando, sob a sua orientação, comando, orientação, digo, né? Comando seria diferente, na UNINTA, na ESE.
Professor, na ESE, o que, que a gente tem? Primeiramente, tem assim, essa questão que o professor falou de vigilância, e é isso nós herdamos, né? Culturalmente, está posto a questão da vigilância. Apesar de nós sabermos e termos na Constituição que de todas as pessoas, elas estão corretas perante a lei, se você quer ao contrário, você prove, nós herdamos culturalmente que parece que as pessoas estão sempre errando. O ser humano, ele, quando tem uma... eu vou usar um exemplo muito claro. Você está na praia, tem gente bonita deitada na praia, mas aconteceu um acidente. Em vez de você olhar para o lado bonito, que as pessoas estão na praia, você olha para o acidente. Isso nós levamos para a nossa vida. A vigilância é como se você estivesse esperando que alguém fosse errar. Os pais fazem isso com a gente, a cultura faz isso. O que que acontece? A vigilância tem dois pontos aí. Primeiro, dentro da ESE, né, tem um fator importante. O link precisa estar ligado, porque se você quer conversar com a pessoa hoje, nós temos uma necessidade de conversar e tem que ser via internet. Então, uma ferramenta, no caso, é o link. Agora, uma questão pontual da Escola Superior de Educação. Nós começamos a fazer uma planilha de controle de trabalho. Chegou um momento, e logo depois da implantação da planilha, nós chegamos à seguinte conclusão, que não adiantava fazer a planilha. Até porque nós já fazemos controle de metas. Então, toda terça e toda quinta eu faço controle de meta individual, em cima dos trabalhos que as pessoas têm que fazer. Se eu tenho um deadline de trabalho, se eu tenho um projeto que tem que ser entregue, ele tem uma data, então a pessoa já tem que colocar a data de trabalho dele para vencer naquele dia. Só que eu não vou ficar assim, professor Ovino Moza, o senhor tem isso para fazer? Fulano, você tem aquilo para fazer. Eu uso a mesma prerrogativa que eu usava quando nós estávamos lá na escola. Eu não vou ficar controlando o seu horário. Eu não vou falar, professor Ovino Moza, agora é a hora de almoçar, levante, vamos almoçar, agora o senhor tem que... Não, cada um é responsável, mas tem que entregar as demandas que são colocadas. Porque das demandas, nós temos, no nosso caso, 109 mil alunos esperando. Então, você tem que cumprir o seu trabalho. Tanto que se for olhar a minha caixa de mensagem, eu não tenho uma mensagem dizendo assim, professora Dinamara, eu vou até ali e já volto. Não, porque a pessoa sabe que ela tem que cumprir a demanda de trabalho. Se ela vai até ali e já volta, depois ela vai ter que ficar fazendo o trabalho para cumprir, porque ela tem um aluno esperando. Bom, em termos de controle, toda terça e toda quinta, a Isabel, que é uma pessoa que trabalha lá na ESE, ela trabalha retirando os relatórios. Ela extrai os relatórios do sistema e vê assim, quantos alunos tem para responder na tutoria, quantos alunos tem para quantas solicitações tem. E aí, esse é o controle que nós fazemos. Mas não é um controle da pandemia. É um controle que nós já fazíamos mesmo antes da pandemia. que é dentro de indicador de qualidade, professor. Não tem nada a ver com a pandemia. Então, assim, essa questão de vigiar, você vigia porque você desconfia. Então, se você desconfia, é melhor você pegar aquele colaborador, fazer um feedback estruturado junto com o RH, deixar tudo isso registrado, faz um feedback estruturado, diz para ele, olha, você não está entregando isso, o que está acontecendo, você não está bem, o equipamento que você levou para casa não está bom, e este também já é um procedimento que a gente tem há quase 3 anos dentro da Escola Superior de Educação. Então você chama o colaborador, você conversa, você também faz com esse colaborador um plano para que ele melhore, se ele quer continuar na instituição, um plano de melhoria para esse colaborador. Então, assim, se isso é fazer vigilância, eu digo que não. Isso é ter cuidado, o que eu sempre falo para todos eles, com o nosso emprego. Porque que bom se alguém chega para mim e diz assim, Dina, você está errando em tal coisa, vamos melhorar nisso? Se alguém me dá a mão... Porque muitas vezes, nós, seres humanos, graças a Deus, que somos seres humanos, erramos sem perceber. Então, esta mão ao lado que a gestão tem que ter para os seus colaboradores. Isso a gente faz muito dentro da Escola Superior de Educação. Muitos vão dizer assim, isso é muito chato, eu não... Sim, mas o papel da gestão é fazer aflorar o melhor de cada pessoa. Tanto que é assim, né, professor Moser? Eu não deixo o senhor sem fazer nada. Eu fico lá, professor Moser, desafio da semana, vamos fazer tal coisa. É ou não é verdade?
Isso mesmo. Veja, professora, porque eu estive na Unesp de Franca em 1980 até 82, né? Já me aposentei em 80, aliás, né? Aí teve um congresso da Unesp em Araraquara. E naquele tempo, uma palavra que não se podia ouvir nem falar era avaliação. Que ninguém queria ser avaliado porque achava que isso era, digamos assim, uma questão de imposição, de dominação. Mas eu acho que o professor tem que ter accountability, tem que prestar contas. Evidentemente, eu tenho, por exemplo, no momento eu tenho 1, 2 ou 3 artigos aí sendo avaliados por revistas. Alguma leva 6 meses, outra leva menos tempo, e estou também escrevendo 2 ou 3 livros, capítulo de livro, em Palmas tenho 2 livros, 1 capítulo, 2 capítulos, outro livro com outro colega. E, por outro lado, também tem um artigo de matemática, fazendo com o meu até sobrinho neto lá de Campina Grande, sobre a invenção matemática, que está também para ser avaliado. Tudo isso, portanto, a gente trabalha, né? Evidentemente que hoje as coisas, o trabalho se vem, porque uma submissão de um trabalho a uma revista nem sempre é a imediata avaliação, né? Leva 6 meses, 2, até 3, 4 anos. Um artigo meu que, para escalar levou 3 anos para ser avaliado. No tanto do caso, foi avaliado ano passado. Mas tudo bem, porque leva tempo. Depende, então, portanto, nem todos os gestores são, talvez, são compreensivos e, digamos, têm metas tão fixas que nem a senhora. O grande problema é justamente do gestor saber organizar as atividades dos seus subordinados, aqueles que têm que... Isso no quadro dela também tem que passar conta. Por exemplo, eu tenho a live hoje, tenho live amanhã de noite, amanhã à tarde, sobre... E assim, à medida que vão pedindo as lives, até com outras faculdades de Palmas, tem o dia 10, uma live também sobre a sociedade futura e a universidade e por diante. Então, são coisas que preparar uma conferência, para mim, demora muito tempo, tá? Então, eu acho que, nesse ponto, a ESA está de parabéns. Eu vejo na Uninter, tanto na Humanidade, que toda a minha chefe, estou iniciando os trabalhos, eu não faço isso, porque eu levanto e vou trabalhar, e eu saio de casa desde 12 de março, portanto, fazer o quê? Quer dizer, eu trabalho até às 6, 7 da tarde, depois eu descanso também. Quando estou cansado, eu descanso. Por fim de contas, eu tenho 87 anos de idade, por conseguinte, eu não tenho a vitalidade de uma dinamara, de pessoas mais jovens, ou jovens há menos tempo, né? Tá bom, então acho que a senhora está de parabéns, e eu acredito que aquilo que eu ouvi do professor Pickler, 2 meses atrás, disse que o teletrabalho está sendo teletrabalho remoto, está sendo mais produtivo do que quando era presencial. O que a senhora me diz a respeito disso?
Professor, eu concordo com o senhor. E concordo com a fala do professor Pica. Como na escola eu trabalho com metas, e eu sei os números que a escola tem, e como nós caminhamos, por conta de uma reorganização econômica que nós passamos na escola, o que, que eu vi? Que, primeiro, por exemplo, nós que já temos um olhar muito atento, mas ainda precisamos melhorar muito, por exemplo, eu tinha uma situação, um exemplo simples, que envolvia duas fichas. Aí foi lá, fez uma análise, por que duas fichas? E acabou virando uma ficha só. Quer dizer, um trabalho, digamos lá, que eu gastava 10, 15 minutos, eu vou gastar 7 minutos. Então, o teletrabalho permitiu que nós observássemos algumas coisas que nós fazíamos no automático e conseguimos melhorar isso, né? Então, assim, indicadores. Eu trabalho com 5 grandes indicadores dentro da escola, que são indicadores de eficiência, que são os indicadores de qualidade. E tudo isso é muito medido, né? Então, é tudo muito medido. Eu sei, por exemplo, que por dia, quantas solicitações entram para cada curso? Quantas tutorias entram por dia? Então, eu sei que para os professores precisam tanto tempo. Ah, para corrigir um trabalho de conclusão de curso, pelo número que nós temos, quantas pessoas precisam estar ali? O senhor veja, professor, nós fazemos, em média, 60 bancas por dia, banca de TCC. Se tudo isso não tiver num processo muito estabelecido, não vai ter número suficiente de gente que vai dar conta. Se eu não souber que a banca só vai demorar meia hora, não vai ter gente suficiente. Se não tiver um texto padrão para trabalhar com a banca, se não tiver já falas trabalhadas, se for tudo feito no improvisado, pode contratar 10 mil pessoas e mesmo assim a gente não vai ter. Então, o teletrabalho deu isso. As pessoas reviram toda essa proposta, se organizaram, porque agora elas têm que dar conta do que elas já davam antes, né? E nós tivemos, por uma reestruturação econômica, que rever até os nossos fluxos que já eram desenhados, né? E até porque também, por exemplo, mudou a legislação, né, professor? Estágio supervisionado, nós tivemos mudança. Então, nós tivemos que acrescentar algumas questões.
Então, professora, é uma questão mais técnica que eu gostaria de propor à senhora, porque eu não tenho poder para isso, mas eu vou chamar o professor Nirinho um dia desse, dia 25, talvez, para falar sobre isso. A questão da ergonomia, da adaptação às condições de trabalho. Primeiro lugar, a posição sentada. Segundo lugar, o tempo seguido que se pode ficar diante de uma tela para não ter o problema daquele transtorno hipertensivo, né? Hipermotivo, hipertensão, né? Pois não consegue mais dormir. Porque eu acho que existe uma diferença muito grande em ler numa tela e ler num texto. Eu acho que existe todo um problema de raios que influenciam inconscientemente o cérebro, e isso devia ser tratado por um especialista em ergonomia, não apenas em leis ergonométricas, mas de ergonomia em termos de ver quais são as condições, o que, que acontece com a pessoa diante de uma tela. O que, é que a senhora acha a respeito desse estudo possível?
Professor, então, assim, essa questão da ergonomia é uma questão muito quista, que desde que a gente, desde o processo de mudança que nós tivemos para o teletrabalho, que a gente falava muito com todos os colaboradores. E veja como o momento é diferente. Por exemplo, sentamos para fazer um trabalho de fazer ginástica laboral. Mas aí a ginástica laboral tem que ser via internet, vai de novo a pessoa para o computador. Não é só, como disse o professor, arrumar a cadeira. Não é só arrumar a cadeira, não é só arrumar a luz adequada para transmissão, até porque uma luz pode, inclusive, queimar a tua retina se você não souber arrumar a luz perfeitamente. É muito mais que isso. Agora, professor, o que acontece? Estabelecer um projeto para a ergonomia vai principalmente, tem um elemento antes disso. O que, que eu vi na pandemia? As pessoas, muitas delas, com vergonha de preencher os formulários corretamente. E só depois de você conversar com as pessoas, falar assim, eu quero ver a tua imagem. O que, que está acontecendo é que elas começaram a revelar que eu não pedi minha cadeira porque eu estava com vergonha. Eu não pedi tal coisa porque eu estava com vergonha. Então, teve no momento da pandemia, nós tivemos que vencer esse primeiro elemento. Que foi, as pessoas de fato tiveram que se expor. Eu não tenho isso na minha casa. Depois, agora, num segundo momento, por exemplo, eu acabei de sair de uma capacitação, professor, eu estava numa capacitação lá na escola e vim fazer o seu programa. Porque nós estamos numa fase justamente de capacitação para as pessoas, mesmo já passado todo esse tempo, nós continuamos fazendo capacitação, alguns entenderam, outros não entenderam, e amanhã, por exemplo, vai ser o dia em que nós vamos capacitar de novo. Que tipo de luz você tem que ter? O que, que você pode fazer ou não pode fazer? Mas vai muito da pessoa também, professor, ter a disposição para aprender e querer fazer isso. E nós, por exemplo, assim, o programa, então, é mandar questionário, é fazer com a equipe focada, reunião com a equipe focada para você perceber o ambiente que ele está. E o que, que nós vamos detectar na questão de ergonomia? Que vai chegar pós-pandemia ou num momento em que a gente vai ter colaboradores que estarão na sede e colaboradores que estarão em casa. Porque você também tem que ter um respeito, apesar de ter a legislação, as características da pessoa. Quem sabe ela é uma pessoa que não quer o teletrabalho.
É.
Então, muito assim, é muito mais do que a posição na cadeira.
É muito mais, sim. Pessoal, é pena que o nosso tempo teve só 2 minutos para terminar. Eu quero dizer que eu gostei muito da sua posição, apreciei muito, foi muito útil, muito, para mim, aprendi bastante com a senhora. Espero também que a senhora tenha as últimas, só tem 1 minuto e pouco para falar, as suas últimas recomendações a todos os alunos da ESE, professores e todos da EAD, para ouvir suas sábias palavras. Por favor, professora Lidamar.
Imagina, primeiro agradecer, professor Moza, vou pôr o óculos para ver quem está aqui bem rapidinho, está a Consuelo, a Miriane e a Lude. Boa tarde, obrigada. Fazer gestão no tempo da pandemia ou sem a pandemia é trabalhar com planejamento, com processo e com fluxo. E ter a certeza que você vive na incerteza. Fazer gestão é um processo constante de mudança e de inovação. E um compromisso que não é seu, é um compromisso com as pessoas que estão ao seu lado. Isto é fazer gestão. Então, quando nós estamos fazendo gestão no momento da pandemia ou fora da pandemia, é ter esses pilares de sustentação do nosso trabalho. Um gestor trabalha para as pessoas e com as pessoas. Professor Moza, muitíssimo obrigada pelo momento. Fico agradecida demais de vir falar com o senhor e com todos os participantes.
Eu agradeço a senhora também e aproveito também para anunciar para a próxima semana o nosso tema será telemedicina, que é muito importante nos momentos atuais e futuros. Muito obrigado, professora Dinamara. Foi uma honra tê-la aqui, eu aprendi muito com a senhora. Espero que todos que vão ouvir, rever esse vídeo, essa nossa entrevista, vão ficar muito interessados. Muito obrigado e espero que a senhora tenha sempre essa vitalidade que mostra essa organização perfeita. Muito obrigado, sinceramente.